Boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa aula de dúvidas dessa quinta-feira, dia 25 de junho. Em princípio, eu não pretendo cobrir nenhum gabarito de roteiro de estudos, mas até posso fazer, se sobrar tempo, começando pelo tópico 1, lá atrás, até porque grande parte dos assuntos que a gente abordou na última aula, quando falamos de teoria do aprendizado estatístico, nós iniciamos o curso abordando esses assuntos, né? Falando do problema da generalização e uma série de outros aspectos. Mas, como já anunciado na nossa última aula de dúvidas, o tema hoje seria mais o tópico, a parte 7 do tópico 8, as GANs, né? Que eu rapidamente apresentei nos 5 minutos finais da nossa última aula de dúvidas, né? Então, deixa eu ver aqui o que caberia adiantar em relação a essas redes adversárias aqui, né? Bom, vamos lá. Antes de compartilhar tela ou qualquer coisa, se é que vai ser necessário aqui, eu lembro que, como eu estou liberando só o áudio dessa aula de dúvida, é importante que eu tente tornar o áudio autocontido, né, o máximo possível. Eu tenho o vídeo também, o Zoom grava o vídeo dessa aula de dúvidas, mas o vídeo é muito grande e eu só libero o áudio. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de colocar algo que talvez vocês não estejam tão cientes em relação a um aprendizado tendo um adversário, né? Isso é muito comum socialmente, né? Quando você tem. Por isso que é um pecado grave, por exemplo, usando uma expressão, uma espécie de analogia, né? Pegar um cara brilhante, que está tocando uma carreira brilhante em qualquer área, certo? E permitir que ele viva num ambiente onde só ele é brilhante, todos os outros só ficam dando tapinha nas costas, tá? Ele vai sentir muito bem, evidentemente, mas ele não vai ter nenhum incentivo para crescer. A não ser que ele seja muito determinado e muito disciplinado e perceba que o ambiente não está ajudando, né? Por outro lado, um ambiente mais saudável, nesse sentido de buscar produtividade, eu não estou falando de salubridade, de ser saudável em termos de qualidade de vida, necessariamente, tá? Embora a qualidade de vida é um conceito diferente para cada pessoa, certo? Mas vamos lá, um ambiente mais saudável para estimular essa pessoa brilhante, né, é conviver com outras pessoas brilhantes. Professor, mas por que o senhor está falando disso? Está divergindo o assunto? Não, essas outras pessoas brilhantes serão os seus adversários. E não necessariamente a concorrência tem que ser predatória, né? Mas você conviver com outras pessoas brilhantes, você vai lançar uma ideia e a ideia não vai voltar a você do jeito que você lançou. Perceba que nesse cenário onde só você é brilhante e os outros só sabem dar tapinha nas costas e admirar o seu trabalho e as suas falas, tá? Tudo que você fala volta a você do mesmo jeito que você proferiu, certo? Então, é um ambiente pobre, um ambiente não estimulante. E eu chamei ter adversário como um ambiente saudável, porque na minha visão, viver você vive toda vez que você encara desafios que estão numa medida adequada às suas competências, né? Você também não vai encarar um desafio além das suas forças. E se for fazê-lo, pelo menos coma pelas bordas. Mas, enfim, esse é um outro assunto. Mas vamos voltar aqui. a existência de adversários é fundamental para alavancar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Como falei, se você acha que está sabendo bem alguma coisa, você lança essa ideia e as outras pessoas tão boas ou até melhores que você vão criticar aquela ideia e você vai receber de volta tendo um feedback mesmo dos pontos fortes, dos pontos fracos dela. Aquilo que ninguém conseguiu derrubar, opa! Você pode considerar um candidato a algo difícil mesmo de derrubar, né? E, no entanto, aquelas críticas que você não consegue rebater é um sinal claro de que o seu argumento tem alguns aspectos ainda frágeis, né? Então, é fundamental que a ideia, que você conviva num ambiente onde a ideia que você lance não volte a você do mesmo jeito ou no mesmo nível que você lançou, né? Ela tem que voltar mastigada, digerida, criticada, melhorada ou destruída, dependendo do mérito da ideia e da competência sua em divulgá-la e dos outros de criticá-la, tá? Tem um porém aí que a gente já abordou aqui, né? Que a sua intenção não necessariamente é aquela que chega ao interlocutor, ok? Mas consciente disso, às vezes há certas discussões onde as duas pessoas têm razão e as duas pessoas estão falando a mesma coisa. Só elas que não estão percebendo isso, tá? Então é muito comum esses desencontros idiotas, mas o ser humano é assim mesmo, tá? Mas, como falei, vamos voltar, então estou indo muito longe, né? Conviver num ambiente onde você tem adversários para suas ideias, né? É uma fórmula muito eficaz de alavancar, permitir que você amadureça, ponha à prova, evolua suas ideias, tá? Por falar em evolução também no mundo evolutivo, se você tiver um cenário presa-predador, a evolução dos dois é muito mais rápida do que num cenário sem essa coevolução, tá? Porque se a presa evolui muito, fica muito mais rápida ou com melhores estratégias de fuga ou esconderijo, né? O predador vai morrer de fome, certo? E aí acabou a competição, né? Então, a gente chama de arms race esse processo, né? Que é o que vai ocorrer com as GANs. As redes adversárias fazem uma corrida armamentista, tá? No sentido de que se um melhora cá, o outro tem que melhorar lá, porque se um melhora demais, acaba a graça do jogo, né? da Guerra Fria, vamos dizer assim, certo? Então, acho que deu para vocês entenderem que quando a gente fala de adversário em aprendizado, é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida e perceber claramente isso. Está cheio de outras formas de dizer isso, né? Tipo, busque para perto de si amizades de pessoas que você admira, porque elas vão te alavancar e você vai alavancá-las também, né? Evite aquelas amizades que, como falei, é só tapinha nas costas, né? Também não vai buscar aqueles desconstrutores, né? Procure pessoas que façam críticas construtivas, né? Ou na maior parte do tempo, pelo menos, né? Aquelas pessoas azedas e destrutivas, negativas, temos que nos afastar o máximo possível. E se não for possível impedir a convivência com elas, né? Evitar ao máximo querelas com essas pessoas, né? Mas, enfim, então está claro aí que essa sugestão ocorre porque ter adversários leais, construtivos, é uma uma mágica, né, para o aprendizado, para a sua evolução como pessoa, como ser humano, tá? E é isso que a gente vai encontrar também nas redes adversárias. A rede sozinha não estava dando conta. Você colocando uma adversária para criticar as opiniões da rede generativa, né? E as duas competirem durante o aprendizado, de modo que a evolução de uma acaba sendo seguida pela melhoria da outra e vice-versa, né? Aí se conseguiu. Então, essa ideia, na verdade, é bem antiga, né? A ideia da coevolução, do arms race, que eu já falei para vocês, que já foi usado em muitos outros contextos, há décadas atrás vem sendo usado já, né? Mas no contexto de aprendizado de máquina, foi a primeira vez mesmo com o Goodfellow, o grupo do Benjo lá, né? Em 2014, que fizeram essa proposta. Falaram, poxa, até agora sempre funcionou eu focar no erro de saída e tocar toda a responsabilidade para o gradiente descendente para ajustar os parâmetros e a rede que se vire para aprender a representação, para fazer o que precisa ser feito ali no meio do caminho, né? Dados não falta, máquinas não falta para treinar e método competente para ajustar os pesos eu tenho. Então, é só eu dizer matematicamente o que eu quero ver na saída, que automaticamente a rede aprende a representar, aprende a codificar como autoencoder, né? Aprende a descobrir o manifold, a desdobrar o manifold ou coisas do gênero. Até agora estava funcionando. Agora, parou de funcionar, chegamos numa demanda mais exigente, né? Então, vamos para esse ambiente com adversários, porque se os adversários fizerem críticas mais competentes e mais frequentes, né? O aprendiz vai perceber mais rapidamente onde estão os pontos fracos do seu argumento e vai melhorá-lo, ok? Então, filosoficamente, o princípio aí das redes adversárias é esse, de buscar um ambiente onde a rede generativa lança uma ideia e ela é automaticamente criticada caso ela tenha pontos fracos, né? Até que, quando ele lançar uma ideia e perceber que não há mais críticas capazes de derrubar, né, os seus argumentos venceram o debate, vamos dizer assim, né? Então ele aprendeu, ele não precisa mais melhorar, ele virou um gerador de imagens realistas, por exemplo, coisas desse gênero, certo? Então o princípio das redes neurais adversárias é esse: o classificador binário ali é o crítico, né? E a gente vai ver isso de novo no último tópico de reinforcement learning, né? Vai ter o actor critic também, que vai ser uma técnica também para medir a qualidade do aprendizado e tal. Mas depois a gente fala disso. Então, o classificador é o crítico que está pondo à prova os argumentos, né, as teorias da rede generativa, né? E com isso, com as duas máquinas aprendendo conjuntamente, de modo que se tente evitar que uma aprenda mais rápido do que a outra, né? Não pode haver um desequilíbrio muito grande. Eu não entrei em detalhes de como treinar exatamente, né? E também não entrei em detalhes nas extensões dessa ideia. Fiquei na ideia clássica, tradicional, e depois passei aquele Ganzhou, um link lá para o Ganzhou, né? Que tem centenas de outras propostas que já foram, nesses últimos 5, 6 anos, que já foram concebidas, né, para implementar esse tipo de ideia, tá? Mas, enfim, o classificador, então, é o adversário. E quanto melhor ele classifica, maior é o desafio para a rede generativa. E vice-versa. Quanto maior, mais competente for a rede generativa, maior é o desafio para o classificador. E ao final, O que eu faço com o classificador, professor? Jogo fora. Veja, uma rede com 29 milhões de pesos que eu tenho que treinar, né? Pelo menos naquela aplicação do GAN, do Style GAN, né? Jogo fora, porque o adversário já fez o papel dele. O que eu estava atrás é de uma máquina generativa competente, tá? Então, o princípio filosófico por trás das redes adversárias é turbinar o aprendizado da rede generativa, dado que não estava se conseguindo fazer isso antes, ok? Bom, vamos... E tem os aspectos probabilísticos envolvidos, né? Tanto a máquina generativa, ela recebe na entrada uma variável aleatória nessa versão tradicional, e a máquina classificadora fornece a saída uma probabilidade, né? Então, também mudou um pouco aquele conceito de mapeamento de entrada e saída multidimensional determinístico, que desde o começo do curso a gente tratava a neurocomputação com isso. O mapeamento multidimensional do estado de uma planta, eu defino ações e controle deterministicamente, tá? Do histórico de uma série temporal, eu defino predições de valores futuros, deterministicamente, tá? Então, agora entrou um pouco de aspectos probabilísticos, mas eu posso ainda pensar que ao final eu vou ter mapeamentos determinísticos, mas a concepção do treinamento e o formalismo matemático é todo... probabilístico, ok? Bom, então, a ideia dessa videoaula foi explicar o princípio que está por trás. Eu não enfatizei tanto essa parte mais filosófica, eu fui mais no princípio mesmo do Max Min ali, né, que um estava maximizando os objetivos e o outro estava minimizando, e que o ajuste dos pesos era alternado. Primeiro ajusto de um, mantendo fixos os pesos da outra rede, depois o ajuste da outra rede. Tá? Então, veja que o ajuste dos pesos de cada rede é condicionado ao estágio atingido pela outra rede, certo? Independente se eu estou falando do classificador que está na frente ou a rede generativa que está atrás, tá? Mas os erros cometidos pela rede classificadora dependem do que foi sintetizado pela rede generativa e vice-versa também, né? Então, só lembrar isso, né? Na hora que eu estiver treinando, pelo menos nesta versão aqui, né, eu fixo os pesos da rede generativa e faço uns ajustes incrementais na rede classificadora. Aí fixo a rede classificadora, tipo, passou por um bet ali, aí eu vou fazer um bet, um mini bet na rede generativa e volto, alterno entre as duas e vou ajustando os pesos alternadamente, né? Esperando que elas progridam mais ou menos em equilíbrio, de novo numa corrida armamentista, né? Se uma se arma mais, a outra tem que correr atrás do prejuízo, senão o desequilíbrio acaba tornando o treinamento, sei lá, infrutífero, vai cair no mínimo local, alguma coisa assim, tá? Eu vou, então, dar uma paradinha aqui, deixa eu ver se tem já alguma, não tem perguntas ainda. Alguém tem alguma dúvida por enquanto sobre esses princípios das GANs? Alguém quer fazer alguma colocação mais? Bom, então, vamos adiante aqui, continuar um pouquinho mais. Deixa eu ver o que que eu posso falar. Bom, então tem que, como no caso do autoencoder, né? essas máquinas generativas não vão gerar qualquer coisa. Pode ser que daqui a alguns anos eu tenha máquinas generativas que, por exemplo, para gerar imagens, que geram qualquer tipo de imagem, desde um gatinho até letras, árvore, quarto, carro, planos urbanos de cidades e assim por diante, né? Como eu já falei também, pode ser que a gente chegue numa rede que gere automaticamente um roteiro inteiro de um filme e gere todas as cenas do filme também, por que não? Tá tudo artificial e indistinguível de um filme real que foi locado num certo lugar, alguma coisa assim, tá? Ainda estamos um pouco longe disso, estamos falando de frames estáticos, né? Mas se vocês forem visitar aquele site lá, This Person Does Not Exist, eu peço que vocês visitem lá e olhem aquelas faces humanas e vejam os detalhes das rugas, dos óculos, dos cabelos, né? Tudo que você possa imaginar ali, você não consegue distinguir de uma pessoa real, né? Você, como um especialista ali, certo? Então, por que não? Se a gente já pode produzir frames realistas, por que não um vídeo inteiro de 2 horas, né? Um filme de ação inteiro, talvez, tá? É claro que já estão tentando fazer isso. E eu estou falando também em geral roteiro, né? Que é a sequência, uma sequência realista de fatos também, né? Que convença a audiência, vamos chamar assim. Mas enfim, então eu estava falando tudo isso porque estamos caminhando para isso, mas no momento as máquinas generativas são especializadas em alguns contextos, né? Por exemplo, em gerar dormitórios. Então, ela vai, dependendo da entrada aleatória ali, da máquina generativa já treinada, especializada em gerar dormitórios, né? Ela vai gerar uma cama king size ou uma queen size, vai pôr um espelho ou não, um criado mudo ou não, um abajur ou não, um tapete, um ursinho de pelúcia ou não. 3 travesseiros ou 1 travesseiro, cama arrumada, cama desarrumada, tá? Então ela vai se especializar em gerar imagens de dormitórios, tá? Daí você treina uma outra para gerar carros, para gerar faces humanas, uma terceira, tá? Então tem que entender isso. Por hora, os nossos geradores, as nossas máquinas generativas, né? Elas são treinadas para se especializar num tipo de padrão, tá? E claro que daqui a um tempo vamos buscar gerar uma única máquina, sei lá, um comitê de máquinas que gere qualquer coisa com realismo, certo? Essa certamente deve ser um objetivo de alguns grupos de pesquisa aí na frente. Professor, mas para que fazer isso? Só para produzir fake news? Evidente que nós não estamos discutindo tanto o potencial de aplicação, mas é enorme, tá? Como eu já dei exemplo na videoaula, já falei no final da última aula de dúvidas, né? Somente esse exemplo aí de produzir imagens de alta definição, a partir de imagens de baixa definição, né? Com uma coerência assim espetacular, né? Que fala, não é possível que essa imagem de alta resolução não veio de uma foto real, né? De uma imagem do mundo físico, né? Mas, por exemplo, essa aplicação, né? Correção também de imagens aí corrompidas, que a gente já falou lá da alucinação naquela outra videoaula lá do tópico 8. Enfim, tem uma quantidade absurda de aplicações possíveis para o bem e para o mal também, evidentemente, né? E aqui eu gostaria de já fazer algumas colocações importantes. Para a maioria do pessoal que trabalha com essa área, isso não choca. Isso que é interessante, né? Embora possa haver alguns polemistas e dramáticos aí, fala, nossa, mas veja, veja aquele vídeo, professor, aquele vídeo mesmo que o senhor passou do discurso do Barack Obama, tal, tudo bem, ele é famoso, mas já pensou se a minha namorada recebe um vídeo meu xingando toda a família dela, e é totalmente falso, tá? E eu vou perder o amor da minha vida, como é que eu faço? Enfim, estou dando um exemplo aqui bem dramático também, tá? Mas é um exemplo muito perto da realidade, tá? Ou seja, se já estamos reclamando tanto de fake news, alguma coisa assim, né? Que eu já disse para vocês que é um assunto bem complexo, tá? Muito mais complexo do que estão tratando por aí, politizando o assunto, tá? Mas, enfim, esperem o que vem daqui para frente, né? Agora, todo mundo que trabalha nessa área sabe que o que está sendo feito, as conquistas que estão obtendo, podem ser usadas para o bem ou para o mal. Eu falei isso desde a primeira aula, tá? E o que que, qual a reação dessas pessoas, né? Falar, ok, vamos nos preparar para esses cenários e vamos tentar nos imunizar. Ou se formos surpreendidos por algum uso indevido, né? Vamos também numa corrida armamentista, né? Vamos atrás, né? Veja a questão de acesso a banco pela internet, né? Nós nem ficamos sabendo a quantidade de fraudes que existem. E existem muitas, né? De cartão de crédito ou de acesso mesmo à movimentação bancária direta, né? Mas os bancos, ao longo do tempo, vão produzindo novas tecnologias, numa corrida armamentista, né? Toda vez que os fraudadores se especializam mais, os sistemas antifraude têm que correr atrás do prejuízo, e a vida sempre foi assim. Eu vou, é concebível, principalmente numa pandemia dessa, né? É concebível eu, para poder comprar qualquer coisa, comprar comida, né? Eu tenho que sair de casa e entrar numa instituição bancária, ir lá e pegar um dinheiro físico em papel das mãos de um caixa que pega dinheiro o dia inteiro de 200 pessoas, né? E voltar para casa ou ir para o mercado com aquele dinheiro, assim por diante. Então, é evidente que essas operações, essas transações pela internet e por cartão de crédito, né? E outros meios também, por celular e outras formas que estão sendo feitas, né? É evidente que tem bem mais benefícios, né? Mas existem os problemas, né? Por exemplo, a perda de privacidade, toda empresa de cartão de crédito sabe muita coisa sobre a minha vida, porque ela tem todo o registro de tudo que eu comprei no cartão de crédito. Se eu não quiser que fique o registro, eu tenho que pagar em dinheiro, por exemplo, ou por algum outro meio, sei lá, em barras de ouro, sei lá, tá? Então, tem tudo na vida. Será que agora que é uma surpresa, né, esse possível potencial uso danoso da tecnologia, né? Tudo que a humanidade produz, né, tem o potencial de ser usado para o mal, e nem por isso você vai voltar atrás, a não ser que o potencial maléfico seja maior do que o benefício, né? Enfim, isso também é difícil de antecipar, mas acho que, enfim, tem uma fronteira aí bem nebulosa, mas vamos falar de coisas bem claras. Eu dei exemplo aqui da questão do acesso aos bancos pela internet, né? Abre muitas possibilidades de fraude, mas nem por isso a gente está reclamando. Acho que todos vocês se não forem vocês mesmo, tem alguns exemplos da família de pessoas que já sofreram golpes de uso de cartão, clonagem de cartão, clonagem de veículo, multa que chega, que não é você que cometeu, etc, etc. São os problemas que a gente sabe que existem, né? Então, mesma coisa para essa tecnologia aqui. Eu, como professor da disciplina de inteligência artificial, eu não posso admitir que vocês o assunto já é desafiador. Aprender e saber usar bem já é uma loucura, tá? E ainda vocês ficarem com o pé atrás, porque quanto mais competentes vocês forem, mais vocês vão estar armando as pessoas de mal, tá? Claro que você tem que fazer algumas medidas, né? Você não vai, por exemplo, produzir uma solução mais direta para produzir uma bomba atômica e liberar aí na internet, tá? Porque vai ter sempre um louco que vai usar aquilo para destruir o mundo, né? Pegando um exemplo bem direto aí. Mas, ok, se você achar que tudo que você olha é uma bomba atômica em potencial, tá? Aí não faz mesmo, vai surfar no Havaí, sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas enquanto você estiver ainda acreditando que as suas contribuições como engenheiro de computação que trabalha com inteligência artificial podem ser majoritariamente usadas para o bem, né? Então vá para frente, continue, dê sequência a isso, tá? Tá cheio de exemplos aí no. Se você está sendo muito calculista e muito inseguro ou muito conservador em termos de inteligência artificial, tá? Eu posso, mesmo sem conhecer o dia a dia de vocês, eu posso aqui dar dezenas de situações durante o dia em que você não é tão conservador assim, certo? E por que que seria justamente com a inteligência artificial, né? Ah, professor, mas a gente lê aí na internet os riscos. Gente, eu estou negando os riscos e os perigos. Eu não estou negando, mas entendam vocês, né? Sem querer entrar em detalhes também, né? Tudo que aparece na internet, a gente tem que ler com os seguintes olhos, né? As pessoas precisam de audiência. Se a pessoa divulgou aquilo, é porque ou ela tem alguma vaidade, ou ela precisa causar alguma polêmica, né? Não tem, eu estou simplificando demais as coisas, né? Mas no fundo é isso. O que que motiva uma pessoa a se expor socialmente? Tá? Ou a vaidade ou a busca pela polêmica, tá? Pode ter outros aspectos envolvidos, mas vamos ser bem sucintos aqui, tá? Então, claro que os riscos da IA existem, mas todo o texto que você vai ler que está focado nisso, ele vai supervalorizar esses riscos, certo? E é bom que se faça isso também. Não estou dizendo que são pessoas mal intencionadas, tá? É muito bom que, da mesma forma como falei, né, que é bom ter adversários à altura no seu grupo de amigos e no seu ambiente de trabalho, tá? Mas é bom ter pessimistas também, né? Pode ser você esse pessimista, sei lá, mas por quê? Porque os pessimistas vão levantar dúvidas, né, que pode por ele pode ter razão de algum modo, né? Então é bom ter os pessimistas, mas lembre-se que esses artigos que vocês encontram na internet acerca dos riscos da IA e do risco de você, quanto mais você contribuir, quanto mais sucesso você fizer como cientista de dados, como um pesquisador de inteligência artificial, né? maior é o risco de você causar mal para a humanidade. Ou seja, não faz o menor sentido isso. De fato, há esse risco, certo? Mas, de novo, se você medir e ver que os benefícios podem ser maiores que os malefícios, né? E se você entender que, como sempre, né, o potencial malefício, o efeito colateral de uma tecnologia se combate com mais tecnologia. Tá? Então, você está garantindo o seu emprego, o emprego dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Tá? Não é tão simples assim. Professor, mas tem artigos que falam que o senhor falou que é bom que a IA esteja desempregando mais pessoas nos empregos idiotas, né, repetitivos, insalubres. Mas tem artigos que mostram que o número de empregos não cresce na mesma medida, mesmo os empregos de maior, melhor nível, nível intelectual, né, não cresce na mesma medida. Mas que bom, né? Quem disse que toda a humanidade precisa trabalhar, né? Talvez 20% das pessoas precisem trabalhar para sustentar os outros 80%, né? Que vão ficar se divertindo aí, curtindo a vida, tá? Sei lá. Então, ninguém disse que se só tiver emprego para 20%, os outros 80% vão ser excluídos, vão passar fome e levar uma vida miserável, tá? Não é isso que a gente está falando, e quem estiver escrevendo isso, desconfie, por favor, tá? Eu não tenho bola de cristal e eu não sou ingênuo a ponto de dizer que a IA, não vai ser usada para o mal. E coisas que, quanto mais competência vocês tiverem, mais vocês vão estar armando pessoas mal intencionadas, tá? Sim, é verdade isso, mas isso sempre aconteceu e sempre a humanidade deu um jeito, supondo, que o bem é contagioso. Não sei se vocês acreditam nisso, eu talvez seja um otimista e tenho que ser, por ser um docente, um professor, né? Mas talvez a gente está falando agora de pandemia, mas talvez o que há de mais contagiante no mundo, né, seja o bem. Por isso eu acredito muito que eu acredito que o mal exista, certo? Mas o bem tem mais poder quando, mas tem que se esforçar para isso, não pode ser ingênuo, né? Enfim, acho que deu para vocês entenderem. E, professor, mas por que que o senhor está polemizando tanto em relação a isso? Porque eu não me conformo, né? Já é tão difícil, tão desafiador aprender o IA, e se você tem um alto potencial, se esforçou, aprendeu, aí você fica melindroso para usar essas técnicas pelos riscos. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu não saia de mim nenhum tipo de incentivo a essa atitude, né? Pelo contrário, o que eu estou falando é, com responsabilidade, conhecendo a história, né? E tentando fazer predições, voltando atrás, admitir quando se erra também, claro, né? Mas, de novo, os efeitos danosos que porventura possam ser causados por uma nova tecnologia que está sendo lançada, né? Devem ser combatidos com mais tecnologia e não com menos. Ou seja, não é para voltar atrás, certo? Embora, claro, como falei, né? É sempre saudável, às vezes, dar um passo atrás quando você exagerou e tal, e rever algumas situações. Sim, sempre é possível, tá? Mas eu acho que, espero que vocês, consigam, entender o que eu estou falando aqui. E por que que eu estou falando nesse momento, né? Porque tem muita gente aí com medo da IA e por desconhecimento, né? e por exagerar e só olhar para os riscos dela, né? Esquecendo dos benefícios. Isso é ser cruel demais, né? Claro, tudo, qualquer artigo científico, por exemplo, é recusável, né? Porque ele não fala toda a verdade sobre tudo. Então, sempre está faltando alguma coisa. Você pode recusar um artigo se for olhar por esse lado, né? Então, toda teoria que se lança, há argumentos para voltar atrás, né? Pelos efeitos colaterais que elas podem trazer, né? Então, tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. E algumas coisas têm mais negativos do que positivos. De novo, não estamos dando uma, sei lá, de Poliana aqui, né? De que tudo é belo, todo mundo é bonzinho e tudo tem o seu lado positivo. Pá, 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 pá. Então, sejam realistas, mas vocês percebem que isso é um assassinato de vocações, né? Eu estou aqui combatendo crime de assassinato intelectual, né? Caso alguns de vocês, ou caso vocês mesmos, se a carapuça não servir a vocês, né? Mas se vocês perceberem que tem alguma pessoa aí com esse discurso muito negativo e desconstruindo a IA dessa forma perversa, eu diria, né? Eu acho que vocês devem realmente rebater e defender a área que vocês estão se especializando aí, né? Eu vou dar um último exemplo aqui de algo que talvez pode não... Estou me estendendo um pouco demais, mas pode não... vocês não verem tanta similaridade, né? Mas vamos lá. Então, tem o meio acadêmico nas universidades tem sofrido uma campanha difamatória, não é de hoje, né? Particularmente as públicas. Muitas pessoas tentando mostrar que o investimento social que se faz nas universidades é muito acima do retorno que elas dão, tá? Isso é uma mentira descabida, mas as pessoas precisam divulgar os argumentos que rebatam isso. Mas, enfim, existe uma campanha difamatória justamente dizendo isso, né, que as universidades só ficam discutindo o sexo dos anjos, não produzem nada de científico mesmo, de valor, de verdade, ou sei lá o quê. Tá? Bom, tem duas coisas aí por trás, né, que tornam esse tipo de discurso difamatório, essa campanha difamatória suspeita, né? De novo, eu vou simplificar um pouco, mas eu preciso porque eu estou me estendendo demais, né? Vamos lá. Uma delas é o seguinte: a maioria dessas pessoas que difamam a universidade tem a universidade como competidor, um adversário. Já, a gente está falando bastante de adversário aí, né? Ele precisa de audiência para o blog dele, tá? O vlog dele, certo? Então, quanto menos as pessoas acreditarem nas aulas das universidades, né, mais elas vão recorrer às aulas dele, que está fora da universidade, talvez, né? Mas, professor, qual que é a saída para isso? Bom, a saída para isso se você não pode vencê-los, junte-se a eles. É o que nós estamos fazendo por questão da pandemia, né? Nós estamos produzindo aula também na mídia desses vlogueiros, tá? De novo, eu não estou dizendo que todos os vlogueiros são, mas às vezes inconscientemente acaba sendo vantajoso para ele usar esse tipo de argumento, né? Além da polêmica que eu já coloquei para vocês. Então, veja, esse é um argumento, né? A universidade é adversária de todos os que a criticam. E, portanto, essa crítica tem um viés aí, tem uma intenção do crítico, tá? não sei se todos, mas enfim, tá, vamos deixar genérico assim. E o segundo aspecto que acaba desfavorecendo esse tipo de campanha difamatória, né, é o seguinte, né, as pessoas estão usando as mídias sociais para dizer isso sobre as universidades, né? Só que elas se esquecem de um aspecto muito curioso, né? Só existe o celular, sei lá, os recursos de mídia e os acessos que as pessoas têm àquele assunto, àquele vídeo, àquele blog, àquele conteúdo, né? Por causa de tecnologias desenvolvidas na universidade. Ou seja, a própria realidade técnica é uma denúncia contra essa acusação de que a universidade não faz nada de bom. Né? Eu já coloquei para vocês, por trás de um celular, né, existem mais de 1.000 patentes, ou seja, 1.000 inovações que agregaram, nem todas vieram de meios universitários, mas se não vieram, vieram de centros de pesquisa dessas empresas de telecomunicações, ou de materiais, eletrônica e software, e assim por diante. Tá? 1.000 patentes estão por trás. Então, como que alguém pode usar uma tecnologia que mostra a pujança da universidade, né, que só existe por causa dela, né, para dizer que a universidade não faz nada, não dá nenhum retorno para a sociedade ou dá menos retorno do que o investimento que a sociedade faz. Tá? Então, só esses dois argumentos, né, a fala interesseira, certo? E o uso de um recurso que só existe por causa da universidade, portanto, contrapõe o argumento, né? É para morrer de rir desse tipo de afirmação. Tá? É claro que não são todas as universidades e todos os centros de pesquisa, né, que conseguem dar esse retorno para a sociedade, mas pelo menos os principais devem ser divulgados. Exemplo, está na página da Unicamp, eu já falei isso para vocês, né? As startups abertas por alunos formados na Unicamp dão de retorno, de faturamento anual, mais de 3 vezes o orçamento da Unicamp. Isso a Unicamp acompanha e faz, né? Isso sem levar em conta, né, as outras empresas que estão sendo alavancadas por essas empresas diretamente empreendidas por ex-alunos da Unicamp, tá? Mas vamos ficar só nisso. Se a gente fosse além, esse número ia multiplicar por 10, tá? Mas 3 vezes é o retorno essas empresas que só existem por causa de ex-alunos da Unicamp, né, dão para a sociedade. 3 vezes mais do que a sociedade investe na Unicamp. Certo? Ok, a maioria dessas empresas é da área de química, de engenharia, também tem de agricultura, alguma coisa, ou seja, mais da área de exatas, tudo bem. Tá? Mas é onde se agrega mais tecnologia, onde é mais fácil realmente levar novas ideias aí e mensurar retorno econômico, vamos dizer assim. Tá? Enfim, então, eu estou falando tudo isso também por causa da reta final aqui das notas de aula, né, que fala dos deepfakes. Né? Eu acho que a videoaula explicou muito bem a técnica em si da GAN, né? Explicou como funciona a Style Gun, eu só vou comentar mais um pouco daqui a pouquinho, mas aí lá no fim tem aquela questão do deepfake, pode parecer hilário, né? Já concluindo para abrir a palavra para vocês, né? As pessoas produzem uma máquina que ninguém consegue, que produz conteúdo falso mas é tão boa que ninguém consegue distinguir do conteúdo real, né? E daí vai atrás de tecnologia para distinguir, para descobrir que é fake, né? Mas que coisa mais idiota, né? Mas veja, essa análise é tão simplista e mostra que quem é idiota é quem disse isso, né? Porque não é assim que as coisas acontecem, certo? Vou repetir, né? Você treinou uma máquina para falsificar bem e depois você vai atrás de técnicas para detectar a fraude, tá? Parece você queimando dinheiro e depois produzindo uma máquina para fabricar dinheiro, né? Então você fica numa roda que não tem fim, tá? Pelo amor de Deus, quem ler as minhas notas de aula desse jeito, né? E que é os detratores da IA podem usar esse argumento, tá? Mas é uma falácia lógica, né? Porque ninguém está produzindo a rede generativa para enganar os outros, tá? As aplicações são outras, certo? Que seja também em termos de entretenimento, ou seja, o que é a realidade virtual? O que são aqueles brinquedos mais populares lá da Disney, né? São formas de enganar você. Você parece estar numa asa delta, parece estar num foguete indo para a lua, né? Parece estar sendo salvo pelo Homem-Aranha. Tá cheio de brincadeira com um monte de realidade virtual lá que engana os seus sentidos, né? Para te divertir, né? Tudo bem, tá? Agora, ninguém está produzindo máquinas generativas para enganar as pessoas, né? Para alimentar terroristas ou invasores de privacidade ou divulgadores de fake news, sei lá. Como vocês queiram pensar, tá? Eu não sei se eu fui longe demais, acho que não. Eu só entendo isso, né? Se você fizer essa leitura negativa, que certamente será feita aí pelos detratores da área, né? E se você fizer coro com eles, né? Você é um assassino, né? De como é que fala? De potencial intelectual, né? Porque você poderia estar olhando para tudo isso sobre um prisma muito mais positivo e não ingênuo, tá? E muito mais realista, eu diria até, tá? Também eu tenho, não é minha essa frase aqui, mas eu uso sempre, né? O mal que ele existe, eu não estou negando, né? O mal só tem poder se você der poder a ele, né? Tudo bem, dependendo da situação, você está vivendo uma realidade mais concreta, tá? Mas principalmente porque o mal, às vezes, é um medo não justificado, certo? Está assassinando vidas mesmo, tá? Então você tinha tudo para ser um grande inovador aí em inteligência artificial, mas acreditou numa maldade em potencial e podou a sua vida e virou um surfista no Havaí. Você pode ir lá, você é livre para isso, tá? E nada contra, tá? Você estudou a vida inteira para outra coisa, não para surfar no Havaí, certo? E também não é proibido surfar no Havaí e ser um grande protagonista em IA, por que não, tá? Mas vocês entenderam, então, por que que eu estou indo tão longe nas minhas colocações, tá? Muito bem, então. Vou parar mais um pouquinho, tenho mais algumas coisas a falar ainda, mas alguém tem algumas dúvidas sobre a técnica de GAN? Evidente que não está exaurido o assunto, quem ainda não assistiu a videoaula tem tempo para isso, já deveria ter assistido, acho, né? Porque eu a liberei no domingo, e a partir de segunda-feira iniciou a semana dela, tá? Alguém tem alguma dúvida a mais? Eu vou falar um pouquinho da Style Gun agora. Se for da Style Gun, me espere, tá? Muito bem. Então, vamos lá. A videoaula, a aula de dúvidas hoje não vai ser tão longa como as últimas três, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho mais sobre a Style Gun agora, sem compartilhar nada também. Olhem só para mim aqui. O que é a Style Gun? A Style Gun é uma técnica, no caso, voltada para a geração de faces humanas, mas poderia ser outras especialidades. Como eu falei, a máquina gerativa tem que se especializar em alguma coisa, em gerar dormitório, gerar gato, gerar carro, e nesse caso a gente está falando de faces humanas, né? Então, eu não só tenho que ter a máquina generativa, mas tenho que controlar esse cavalo selvagem, que pode gerar qualquer face humana, mas eu quero gerar eu mais jovem, por exemplo, tá? Então, eu treinei a máquina generativa para gerar faces humanas e eu quero gerar eu mais velho. Pronto, mais jovem eu sei como eu fui. Eu quero gerar eu mais velho, né? Ou eu com um rosto feminino. Como que seria a Fernanda, se o meu sexo fosse outro, tá? Como que eu faço isso? Como que eu domo o cavalo selvagem, chamada rede generativa treinada? Como eu falei, o classificador eu já joguei fora, já treinei tudo, né? E já descartei, apaguei da memória. Eu estou lá com a máquina generativa, né? Então, eu preciso, se eu quiser gerar eu mais velho, né? Eu preciso duas coisas. Eu preciso localizar onde eu estou no espaço latente ali de entrada. Qual é o código aleatório ali, né, que ao ser fornecido na entrada da máquina generativa, produz na saída eu, hoje, por exemplo, né? Mesmo que a minha imagem não tenha sido usada nessa máquina generativa, uma face humana muito similar, praticamente indistinguível da minha, está lá. É passível de ser gerada por essa máquina, certo? Muito bem, então eu tenho esse desafio. Como chegar no código latente? E se tentou várias coisas, né? A gente viu lá em alucinação, que a gente fez em alucinação? A gente aumentava a ativação de algum neurônio lá na frente, em alguma camada, e aplicava o gradiente descendente para mexer na entrada, de modo a responder a seguinte pergunta: o que tem que acontecer na entrada da rede para aqueles neurônios sofrerem aquela ativação mais acentuada? Vocês lembram de alucinação? Então, aqui seria a mesma coisa, né? Eu poderia pôr a minha foto na saída da máquina generativa, já treinada, e aplicar gradiente para descobrir qual é o ponto na entrada. Na verdade, eu não tenho como pôr a minha foto, as notas dela estão bem claras nisso, né? A ideia é o seguinte: eu põe um código arbitrário na entrada, eu não sei onde eu estou lá, em que ponto que eu estou. Lembra que o espaço é dimensão 512, certo? Eu estou falando R512, tá? Então, eu pego um ponto aleatório no R512 e gero uma imagem, por exemplo, de uma mulher, tá? Aí eu ponho a minha imagem aqui e falo: máquina generativa, não era para gerar essa mulher, era para gerar eu. A diferença entre eu e a mulher está aqui, pixel a pixel, tá? Aplique o gradiente e modifique o código latente na entrada até que a saída tenha erro nulo em relação à minha imagem, tá? Infelizmente, essa técnica funciona para alucinação, funciona para uma série de coisas, mas não funcionou para a Style Gun, tá? Aí, o que eles fizeram para resolver isso? Eles treinaram a rede neural para aprender o mapeamento inverso da máquina generativa, mesmo que aproximadamente, entenderam? Então, a máquina generativa parte do R512, qualquer ponto ali, um vetor de valores reais, né? e mapeia em faces humanas, certo? Essa é a máquina generativa. Então, você faz o contrário, você treina, você gera um monte de imagens sintéticas, milhões, aí você tem liberdade, né? Você tem a máquina generativa treinada, gera bilhões de imagens sintéticas, tá? A partir de códigos diferentes. E faz o mapeamento contrário, treina agora uma rede neural para partir das faces humanas sintetizadas, produzir o código que a máquina generativa usou, tá? Ok? Então, você conseguindo treinar essa máquina que aprende o mapeamento inverso, aí sim, agora você põe a fotografia de Fernando José von Zuben ali na entrada desse mapeamento inverso, e ele vai dar um ponto no R512 que, ao ser tomado como entrada da máquina generativa, deve produzir uma imagem parecida comigo. Não vai ser muito parecida, mas agora já estou bem mais perto, certo? Não é mais aquela mulher que apareceu, ok? Tendo essa imagem bem mais próxima da minha, aí eu aplico esse gradiente descendente com o erro em relação a mim mesmo, né? E vou encontrar o ponto. Ok? Então, muito bem. Então, eu localizei o ponto no espaço latente, correspondente à minha imagem, quando aquele ponto é a entrada da máquina generativa, certo? Eu quero me envelhecer, eu quero me afeminar, tá? Então, o que está faltando? Está faltando encontrar a direção, para onde que eu vou caminhar nesse espaço latente, né? Para produzir o meu envelhecimento. Para produzir para tornar o meu rosto mais feminino, certo? Então, eu tenho que descobrir essas direções. Como que eu faço isso? Mais uma vez, eu pego as imagens geradas pela máquina generativa e classifico como sendo máquinas. Como sendo rostos de jovens, de idosos, de femininos, masculinos, né? Com barba, sem óculos, com pele escura, pele clara, olho puxadinho, olho não puxadinho, tá? Sorrindo, não sorrindo. Então, você põe vários classificadores que aprendam a classificar com alguma competência esses atributos que você quer focar neles, certo? Aí, o que falta? Você sabe onde que vai estar a região de ponto 5, né? Nem que você precisa aplicar o gradiente para isso, mas você tendo os classificadores, você encontra onde que é a região de fronteira entre face feminina e masculina. Onde que está no espaço latente, né? Qual é o hiperplano do espaço latente que dá decisão meio para faces masculinas, femininas? Tá? Então, amostrando, sei lá, alguns milhares de pontos no espaço latente em que o classificador de gênero tem dúvida, tá? Você aproxima, então, do R512, esses milhares de pontos por um hiperplano, e a direção ortogonal a esse hiperplano é a direção de gênero. Ok? Então, as notas de aula deixam isso claro, mas eu espero que com essa explicação aqui vocês também consigam. Então, com essa direção, eu parto da onde eu estou, no espaço latente, né, o ponto correspondente a mim, e caminho na direção feminina. Espero que o meu ponto esteja na região masculina, mas que seja. Tem faces mais femininas do que a minha, ainda bem, né? Então, entenderam como que eu faço para usar o Style Gun? Não, e também tem a questão do estilo mesmo, ou seja, o cavalo selvagem também pode ser domado eu fornecendo o estímulo de entrada. Eu quero uma mulher com óculos e idosa, tá? Então, você pode fornecer esse estilo na entrada da máquina para que ela seja guiada para esse contexto, tá? É, na verdade, no fundo, no fundo, você está fazendo todo esse processo de localizar as direções de óculos, de idade, de mulher, né? E aí você caminha nesses espaços e gera o estilo pedido. Ok? Eu acho que era isso que eu tinha para colocar de conceitos dessa parte 7, né? Vamos lá, alguma dúvida depois de toda essa hora que eu falei aqui? Alguém tem algum comentário mais? Então, não tendo comentário, eu vou dar uma sequenciazinha aqui, né? Eu tenho umas anotações aqui, deixa eu ver o que que eu esqueci de falar, né? Bom, no... eu sempre acabo fazendo isso, né? Fazendo uns spoilers do que vem pela frente, né? Infelizmente ou felizmente, porque estamos todos cansados já, né? O curso está terminando, então só tem mais uma videoaula pela frente, né? Mas deixa eu dar um spoiler aqui também, né? Da mesma forma como eu acabei comentando aqui sobre os adversários, né? O quanto ter adversários no seu ambiente de estudo, ambiente de trabalho. Adversário, entenda o que eu estou falando de adversário, tá? Repito aquela dinâmica lá. Lance uma ideia. Se ela voltar a você do mesmo jeito que você lançou, é porque as pessoas à sua volta não têm competência de a criticar, de a melhorar, de a validar, o que quer que seja. Ela só sabe aplaudir, só sabe dar tapinha nas costas, tá? Então, esse é um ambiente onde você não cresce. E eu também chamei de criminoso uma pessoa de grande potencial. Que, por exemplo, sei lá, um professor que se muda para um grupo de pesquisa lá no fim do mundo, onde só ele é o suprassumo e todos os outros são 10 degraus abaixo dele, tá? O cara vai definhar, a não ser que ele tenha uma disciplina muito grande e que já tenha uma carga de background assim para se sustentar por algumas décadas, tá? Mas sem o feedback dos pares, sem as parcerias, sem as críticas, né? Por isso que é tão importante tentar publicar, né? Porque você precisa ver o que os outros pensam do seu trabalho. E se os outros ficarem satisfeitos com o seu trabalho, né? É um indicativo de mérito. Não é o único indicativo de mérito, mas é um indicativo de mérito, tá? Enfim, não vou retomar toda essa história, mas quando eu falo de encontrar adversários no ambiente são pessoas construtivas, né? Da mesma forma, vocês já ouviram falar disso, né? Os amigos que não te avisam quando, por exemplo, o zíper da sua calça está aberto, um exemplo bobo aqui, mas vamos lá, tá? Ah, eu não vou falar que bom. Tem que dar um toque, né? Oh, tá passando vergonha aí, sei lá, tá? Então, amigo é isso. Amigo é para causar desconforto também em certas horas, não é só para dar tapinha nas costas. Aqueles que dão tapinha nas costas, nos momentos ruins, são os primeiros a desaparecer, tá? Vocês sabem disso, a vida já deve ter mostrado isso para vocês, né? Então, da mesma forma como eu dei tanto mérito aí para os adversários. E sim, concluindo, mais um último argumento, né? Inimigos, né? Tem pessoas que agradecem quando tem inimigos, desde que sejam inimigos justos, né? Inimigos que não usam todas as artimanhas para te dar uma rasteira, tá? Mas são pessoas que podem até não gostar de você ou do seu grupo de pesquisa ou da sua pesquisa, com isso ele vai investir bastante para criticar. Tá? Para descobrir os pontos fracos, mas é isso que você precisa. Então é bom ter inimigos justos, tá? Você tem que agradecer quando isso acontece, porque senão ninguém iria fazer você ver os pontos fracos dos seus argumentos, certo? E portanto, ninguém, o seu inimigo está fazendo você crescer. É nesse sentido que você tem que agradecer. É muito desconfortável, né? Enfim, ok? Então vamos lá. O spoiler é o seguinte, né? No próximo tópico nós vamos continuar a falar de aprendizado, mas nós vamos falar de aprendizado por reforço. E o aprendizado por reforço, numa frase simples, envolve punição e recompensa. Ponto. Né? Então a máquina vai aprender, porque se ela pontuar bem num jogo do Atari ali, né, ela vai ser recompensada. As ações que ela tomou para pontuar bem vão se tornar mais prováveis. Tá? E, por outro lado, se ela pontuou mal, ou se um veículo autônomo colidiu com um obstáculo, ou não achou a fonte de alimentação, ou não achou alimento, sei lá, um ser no ambiente virtual lá, não achou esconderijo, não achou alimento, não achou parceiro para se reproduzir, tá? Ele vai ser punido, tá? E, portanto, as ações que levaram a esse fracasso vão se tornar menos prováveis, né? Eu não sei se, de novo, eu vou estar surpreendendo vocês, mas a vida da gente é assim também. A gente vive aprendendo por punição e recompensa, né? É claro que, sei lá, talvez os nossos pais tenham nos poupado de muitas punições aí, né? Mas espero que não tenham poupado muito, tá? Porque se eles forem seus amigos também, né? Além de serem pais, né, eles vão causar desconforto para você, vão dizer coisas que você não quer ouvir. Tá? E sempre com boas intenções, talvez nem sempre acertando. Não vamos entrar nesses detalhes. Enfim, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que punição e recompensa funciona para as máquinas e funciona para o ser humano também. Olha que coisa legal, né? Então, se ter adversários no meu ambiente de trabalho, no meu grupo de pesquisa, ou na comunidade científica, só para ficar no ambiente acadêmico, né? É legal, é válido, porque vai alavancar o meu conhecimento, né? Aprender com base em punição e recompensa funciona, vale para o seu filho, tá? Recompense, puna. É claro que existem outras estratégias pedagógicas também, né? Não, recompensa não é, por exemplo, filho, se você for tomar aquela injeção doída no bumbum, eu vou comprar um bombom para você, vou te recompensar. Tá? Eu não estou falando nessa recompensa, porque esse tipo de recompensa, esse tipo de abordagem para a recompensa é muito danoso, porque diz que tomar injeção é ruim, tá? É doloroso, mas não é ruim, tá? Pelo contrário, você tem que chegar para o filho e falar: filho, vai doer para valer, você vai chorar, espero que chore mesmo, que não segure o choro, tá? Mas é para o seu bem. Veja, vou contar a história da varíola. Era uma doença tão ruim, está extinta a varíola, tá? Por causa da vacina. Tá? Então, você vai tomar a vacina porque a vacina vai fazer bem, vai evitar que você sofra mais lá na frente. Qualquer ser racional entende isso, e se não entende, tem que começar a entender. Tá? Qualquer um de nós queria estar na praia, embaixo da sombra de um coqueiro, chupando sorvete, olhando a paisagem. Qualquer um. Ah, não gosto de praia, a areia cutuca. Tá? Então, montanha, ou uma biblioteca, ou sei lá, onde você achar melhor. Tá? Mas você está aqui assistindo essa aula de dúvidas meio maluquinha, tá? É, porque você quer algo mais lá na frente, e você aprendeu isso em algum momento lá atrás, talvez nesse momento em que você foi tomar a vacina e seu pai disse, olha, vai doer sim, mas é em prol de algo melhor, certo? É para isso que o ser humano, o mérito do ser humano está aí, né? Em ir atrás de algo melhor, né? E tem tudo a ver com o que eu falei também em relação à IA, né? Você tem que olhar para a IA sempre por esse lado, né? Buscando algo maior, melhor, né? Então, a gente vai trabalhar com mais uma técnica que, curiosamente, está sendo, em termos culturais, né? É bastante castigada, né? Não é só a universidade que está sofrendo uma campanha difamatória, mas essa ideia de punição e recompensa. Também ninguém está falando, o professor está defendendo deixar um chicote de couro curtido atrás da porta, tá? Eu não sei, talvez funcione, não sei. O meu pai tinha exatamente isso, um chicote de couro curtido atrás da porta, tá? Nunca usou. Revelo aqui para vocês, tá? Mas ele estava ali, certo? Atrás da porta, ok? Ninguém está falando punição, castigo, violência física, né? Punição é algo que ocorre com a gente todo dia. Quem perdeu uma conquista amorosa já sabe do que eu estou falando, certo? Foi punido, né? Ou foi preterido por outro, ou foi preterido por nada. Ou seja, a pessoa preferiu ficar sozinha do que ficar com você. Olha que coisa mais dramática, tá? Mas se você não aprende a encarar essas punições, você também não vai atrás de outras conquistas, pelo medo da punição que elas têm, certo? Mesma coisa, né? Se você troca a vacina por um bombom, você cria o medo na criança de tomar a vacina, tá? E, portanto, não é essa punição, ficou claro o meu argumento anterior, né? Então, é tudo muito, assim, tem os lados desconstrutores e tem os lados construtores dessa estratégia de punição e recompensa, tá? Mas funciona. As máquinas vão aprender a se tornar imbatíveis em jogos de tabuleiro, jogos de Atari, qualquer jogo que você possa imaginar, tá? Simplesmente adotando a técnica de punição e recompensa e nada mais do que isso. Experiência, né? Viver, vivenciar experiências e aprender com elas. Olha que coisa mais mágica, né? Como se a vida da gente também não fosse assim, certo? Por último, já que foi um tópico mais, sei lá, filosófico, abstrato, né? Eu tenho aqui anotado, eu queria só comentar um pouco que a gente vive num momento, né, que existe, o ser humano conseguiu, é claro que dá para entender sobre vários prismas, vocês vão acompanhar o meu raciocínio, né? O ser humano conseguiu vencer o espaço e está conseguindo vencer o tempo, né? No sentido mesmo de se tornar imortal, vamos dizer assim, tá? Mas não no sentido biológico exatamente da palavra, mas eu assisti palestra do Minsky, o Marvin Minsky, o mesmo lá de Papert Minsky, do MIT, lá do Perceptron, lá da conjectura do ou exclusivo, vocês se lembram? Então, Marvin Minsky passou períodos até longos na Unicamp, eu assisti algumas palestras com ele, e ele mesmo, tudo bem, ele era vinculado a essas sociedades criogênicas, o corpo dele foi congelado após a morte, né? E porque ele tem a expectativa que lá na frente, com o avanço da tecnologia, ele possa voltar a viver, né? Mas, de qualquer modo, ele sabia que ele pode se transferir para a máquina, tá? É, então, isso chama-se Strong AI, ok? É, tem a Weak AI, que é mais ou menos o que a gente está falando agora, né? A gente não consegue, mas dá umas voltinhas aqui e ali e tal. Mas com essas técnicas de aprendizado, se uma máquina pode aprender a jogar xadrez do nada, só acompanhando a imagem do tabuleiro e os eventos que acontecem durante o jogo, sem conhecer nenhuma regra, tá? É, se ela pode aprender a se tornar campeã mundial de xadrez só observando e aprendendo por punição e recompensa, né? Então ela pode aprender a ser você, a usar os seus argumentos, né? E claramente, daqui não muito tempo, nós vamos ter vlogueiros e blogueiros, né, que são máquinas, como já tem chatbots, né, que respondem perguntas, né? Mas muito provavelmente, se é que já não tem, nós vamos ter blogueiros e vlogueiros, né, que não são reais, são máquinas, são todas artificiais, tá? É, quando eu falo que a gente venceu o espaço, tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou dando uma aula e nós não estamos no mesmo ambiente físico, nós estamos usando a tecnologia, né, os bits, para nos aproximar. Então, nós vencemos o espaço, isso é evidente. Eu posso, a minha mensagem, ou eu posso estar em contato com quem quer que seja a qualquer momento. Então, eu venço, e onde quer que eu esteja, e ele, o interlocutor, tá? Portanto, nós vencemos o espaço, isso é evidente. E começamos, né, produzindo máquinas mais velozes, começou com o uso do cavalo, depois o trem, depois o avião e outros mais aí, navio e assim vai, tá? Então, hoje eu posso estar, eu posso me sentir até, se for o caso, numa praia, embaixo da sombra de um coqueiro, desde que se crie um ambiente virtual aqui que me engane meus sentidos para que eu me sinta assim, né? Isso é o futuro, ou seja, com esses veículos autônomos aí, o que você vai fazer viajando, por exemplo, 7 horas dentro de um carro, tá? Então, você vai converter o seu carro no seu escritório, se você for trabalhar, ou se você quiser viver momentos de lazer, também o ambiente do seu carro vai se transformar nisso. Avião também, e assim por diante. Então, já estamos caminhando para isso, né? Agora, todo mundo tem a sua telinha, cada um pode escolher o filminho que quer assistir. Vocês sabiam que há uns anos atrás era um único e mesmo filme que passava para todos os passageiros do avião, né? Hoje você pode escolher o seu, olha só que legal, né? E vocês sabiam que há alguns anos atrás não tinha nenhuma distração sequer durante o voo, né? E mais, né? Também podia fumar durante o voo, né? Tipo, da fileira 30 para trás podia fumar, da 30 para frente era proibido. Aí não pode, tá? Como se a fumaça soubesse disso, né? Então, e outra, pessoas que fumam durante o voo fumam ainda mais, porque não tem o que fazer e ficam com medo de voar, né? E assim vai. Então era um desastre, vocês não pegaram, espero que não tenham pego essa fase, né? Você saía do avião com a garganta ardendo, o nariz ardendo, tendo, como é que fala? Ingerido uma quantidade de toxinas assim absurda, certo? Demorou muito para proibir fumo em avião, não sei se vocês sabiam disso, mas eu só estou falando de que o COBE venceu o espaço, né? O avião foi só um exemplo para isso. E estamos vencendo o tempo agora também, né? Eu já comentei sobre isso, ou seja, significa que vamos ser imortais, professor? Não, significa duas coisas, e eu concluo aqui a minha aula de hoje, tá? Abrindo para comentários. Significa duas coisas falar que eu estou vencendo o tempo. Eu posso viver com qualidade de vida até morrer, sei lá, 90 anos, né? Vamos supor que eu viva 90 anos, né? Eu posso continuar praticando atividade esportiva e com a mesma capacidade intelectual que eu tenho hoje, a não ser que eu sofra alguma doença degenerativa, algum AVC e coisas assim, tá? Evidente, estou falando, não havendo obstáculos, você sabe hoje que você pode estar, vamos por 90, mas com 60 anos, né, você pode ter pelo menos uma aparência externa de alguém com 30 e também interna, né? A gente sabe disso. Atletas hoje, o Pelé parou de jogar na seleção com, sei lá, 30 anos, 31 anos. Ele era considerado idoso, tá? Hoje temos jogadores com 41, 42 anos ainda correndo mais do que todos os outros, né? É a evolução técnica e também de alimentação, nutrição e outros complementos e saúde para todo lado, tá? Então, eu digo que você é imortal nesse sentido, você não precisa envelhecer, nem na mente, nem no corpo, mas para isso precisa investir, né? A gente sabe disso. E a outra razão de nós estarmos vencendo o tempo é muito provável que quando vocês deixarem esse plano físico aqui, todos nós acredito que vamos deixá-lo em algum momento, tá? Pode ser que tenha alguma máquina, sendo você, agindo como você. Se é que isso é interessante, não sei, pode ser que seja uma grande bobagem, tá? Mas para algumas pessoas, não. Algumas pessoas gostariam de se transferir para alguma máquina, tá? Esse é o sonho de muita gente nos primórdios da IA, né? E esse sonho está se tornando realidade. Ora, não é tão extenso assim a quantidade de conhecimento que eu domino e os meus valores, né? E portanto, ter uma máquina que aprenda a pensar como eu, que aprenda a usar os meus argumentos, né? Que num diálogo responde da mesma forma como se eu estivesse ali respondendo, tá? É claro que é um exemplo de strong AI, ou seja, de uma forma de você se transferir para uma máquina, tá? Então, estamos chegando lá e, de novo, esse exemplo pode ser assustador e não atraente para muitos de vocês, e para outros pode ser muito confortável e muito gratificante, tá? Tipo, poxa, eu não queria. O meu tempo de vida é muito pouco, eu queria viver mais, né? Eu queria educar os meus tataranetos, sei lá, tá? Então, talvez você possa. Alguns estão fazendo isso porque deixaram livros, se tornaram mitos, sei lá, tá? Mas você pode fazer isso dialogando com o seu tataraneto daqui 150 anos, né? Você não está mais aqui, mas algo que se comporta como o seu cérebro pode estar, tá? Basta pôr essa máquina para aprender durante toda a sua vida. Ela vai acompanhar as suas decisões, as suas respostas, as suas reações a todo tipo de estímulo, e por punição e recompensa, ela vai aprendendo a ser você, né? Não sei se interessa a vocês, não sei se é hora para se preocupar com isso, mas é algo que está para acontecer, tá? Pronto. Fechei o que eu tinha anotado aqui de provocações para a aula de dúvidas de hoje, já que não tinha dúvidas, então, bom, eu acho que esclareci algumas dúvidas técnicas, mas acho que estou tentando abrir a mente de vocês, ou pelo menos estimular algumas tendências providências aí para que vocês se preparem para isso ou se tornem protagonistas nisso. Ou seja, você pode ter uma startup amanhã vendendo essa ideia pedir para uma pessoa usar um relógio no pulso que vá monitorando tudo que a pessoa faz e aprendendo a ser ela, tá? Lá na frente, sei lá. Então, isso pode ser algo, sei lá se já existe, mas que vai existir, se dermos chance, é possível que sim. Né? E muitas outras coisas que a gente ainda nem foi capaz de conceber. Essas pessoas que falam do futuro, como falei, normalmente elas acabam, mesmo que inconscientemente, né, polemizando, né, porque isso traz mais audiência e mais interesse para o que elas vão falar. Tá? Mas nem sempre a polêmica também é negativa, né, pode ser positiva. Mas, por favor, né, não deixem de ir atrás de desafios, porque esse desafio, se vencido, tem o risco de ser usado para o mal. Tá? Isso não faz sentido, isso é optar pela não vida, né? Para não falar algo diferente, certo? Não faz o menor sentido, a história nos mostra que não é por aí. Ok? Bom. Alguém tem algum comentário a fazer? O chat está vazio. Só eu falei hoje, né? Estava preparado para isso. Não tenho mais nada faltando aqui das minhas anotações, né? Acho que podemos encerrar por aqui, então, com 1h30. Eu poderia entrar no roteiro de estudos, no tópico 1, mas está tarde já, vamos deixar para a semana que vem, tá? Eu tenho uma dúvida aqui, o Daniel, na reta final, me perguntou. É da Q5. Tá bom, então tenta escrever por e-mail. Se for uma dúvida pertinente a todos, eu compartilho com todos, tá? Combinado, então? Então, você me manda por e-mail, Daniel. Então, eu agradeço a atenção de todos e em breve devo liberar esse áudio aí na página do curso. Bom fim de semana. Vai esfriar, tá? Está previsto chuva para o sábado, tá? E ainda bem que vai chover sábado, porque faz tempo que não chove. Então, se preparem aí para um fim de semana sem sol. Um abraço, então.